Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
O Equador, ele de fato parece que tornou-se o país que foi usado ou está sendo usado pelos cartéis da Colômbia, daí do México, né? Primeiro era lá Medellín, depois do México, foram usados, o Equador é usado para lavar esse dinheiro, para fazer as evasões fiscais, a evasão desse dinheiro todo, e era um país que tinha uma insegurança relativamente nível mais acomodado, e hoje é um dos países mais violentos do mundo, e lá é um país de extrema direita, lá, né? Não digo extrema direita, mas é um país super neoliberal, banqueiros, né, que são os donos do local mesmo, assim, lotearam o Equador, né? Até fica um abraço aqui para o nosso amigo Javier, que é um sempre ouvinte do nosso programa equatoriano, e que faz isso como, assim, é o uso, né? Usa-se a terra ali para fazer esse laboratório neoliberal de uso. E a população vai cada vez mais padecendo. E a esquerda, por outro lado, né, fica cheia de ideias, porém com falta de resposta em muitas áreas. Numa delas, aí é que você apontou, que talvez seja mais séria a gente não ter uma resposta à segurança pública, né? Não que não temos. Pelo menos a gente não vê um plano formado de segurança pública que não seja punitivista apenas, né? As pessoas ainda vão... Falta um processo de construção de uma mentalidade nova para que não se exija necessariamente uma forma de segurança não punitivista. Mas caminhando, então, sobre esses temas, Fernando, eu queria saber a respeito do Brasil. Ele ocupa um lugar meio que continental nisso, né? Porque a gente vê o que a gente fala sobre a América Latina em diferentes países, a gente vê no Brasil em diferentes regiões ou em diferentes aspectos, né? Por exemplo, temos aí figuras de esquerda no Nordeste que são diferentes de figuras de esquerda do Sul, temos o Boulos como candidato, temos aí uma concentração de poder dentro de uma figura construída que foi o nosso, que é o nosso presidente Lula, mas que talvez necessite de uma nova geração. Eu queria saber, assim, como que você vê no Brasil, ainda analisando que o Lula seja de esquerda ou que o PT represente mais a esquerda, apesar de estar tomando cada vez mais atitudes de centro, até por essa coisa chamada governança, que a gente já vai falar sobre isso um pouco. Mas a transição geracional, como que você acha que acontece, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou não está acontecendo a respeito da esquerda no Brasil?
Não, sendo bem direto, não está acontecendo, né? Eu acho que virei uma pergunta para você, assim, Mangal. Uhum. Veja, o Brasil tem um território que é um dos maiores do mundo, tem 200 milhões de pessoas, tem o maior rio do mundo, tem uma das maiores jazidas de diversos minerais do mundo, tem uma das maiores terras de capacidade agricultável do mundo, tem 3 safras todo ano, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Por que um país que tem tudo isso não consegue ser um país mais desenvolvido, né? Eu acho que o Brasil poderia estar entre os 3 países mais desenvolvidos do mundo, teriam todas essas condições. O que falta, em grande medida, é o controle e o planejamento para esses recursos serem utilizados de uma forma o mais racional possível, né? E isso se dá muito pelo poder do Estado. Eu creio que uma das dimensões que a esquerda perdeu um pouco a sua referência foi quando a ideia de soberania deixou de ser o centro. A ideia de soberania deve ser sempre o objetivo político, porque se não há soberania no país, você não consegue aplicar nenhum tipo de política, nem política monetária, nem política fiscal, nem política externa, nem política de defesa, Então, a soberania é o primeiro passo para você começar a ter uma política coordenada e que impeça que outros países intervenham quando interessem a eles e que quebrem esses ciclos. Então, a China, por exemplo, nos anos 80, era 1/8 do Brasil em termos da produção industrial. Hoje, o Brasil é 1/30 do Brasil, da China. Então, a gente um pouco perdeu a linha. Como que os chineses vieram para cá nos anos 70 e copiaram Itaipu, viram Embraer, viram BNDES, viram vários sistemas de planejamento, plano trienal, o plano de desenvolvimento nacional. Eles viram isso e pensaram, nós vamos poder fazer isso também. Isso em condições, às vezes, até mais difíceis do que a gente. E eles conseguiram fazer e se tornaram, hoje, provavelmente, já a maior potência que já houve na história num menor curto de tempo, no maior, né, tempo possível, né? O Brasil poderia também dar um salto desse se tivesse um governo coeso, coordenado, e com uma capacidade de gestão de longo prazo. Hoje o poder, em grande medida, no Brasil é disfuncional, né? Ele tem muitos poderes que lutam um contra o outro, e que muitas vezes levam ao impasse, né? Seja sobre uma obra, um programa importante. Então a gente não tem continuidade e não tem o planejamento para conseguir saber o que é prioridade, o que vai criar um efeito multiplicador. A dificuldade da gente criar esse planejamento, esse plano de desenvolvimento nacional, que leve o Brasil até 2050 a virar entre os 3, 4 potências, a gente vai perder, creio, uma janela histórica muito grande, que já vai virar um fazendão, onde todo mundo vai vir para comprar terra e exaurir os recursos que existem, a água, né? E nessa situação o povo vai perder. O povo hoje precisa de indústria, precisa de um Estado forte, precisa de prefeituras mais ativas, precisa criar novas estatais para setores de ponta, precisa conseguir lidar com projetos de longo prazo, precisa construir uma infraestrutura. Essa questão do Rio Grande do Sul é porque, em grande medida, a infraestrutura do Brasil está podre, porque ela foi construída nos anos 70, 60, então ela não conseguiu ter o nível de planejamento para fazer esses investimentos. Na China, cerca de 50% do orçamento é investimento. Aqui a gente não consegue passar de 15%, a Dilma foi para 16% com o PAC, mas não consegue passar. E aqui é muito engessado, e ao não conseguir fazer esses investimentos, vai passando o tempo, e as cidades estão tudo caindo aos pedaços, a violência é muito grande, os centros degradados, cidades muito desiguais, com fortalezas de um lado e periferias gigantes de outro, né, pessoas com situação de fome num país tipo o Brasil, é inacreditável, num certo sentido, né? Pelo nível de produção que o Brasil tem, né? Então, são impasses que a gente, de alguma forma, precisa lidar com eles, assim, diretamente, sem ficar escondendo eles, assim, né? A nossa dificuldade de impor a agenda política é a dificuldade da gente se reafirmar como um grande campo político que una o povo e setores médios e setores excluídos para tentar isolar esse setor mais radicalizado, reacionário, neoliberal, que não é a maioria da sociedade. Mas eles conseguem, muitas vezes, até manipular os interesses conservadores, serem competitivos. A gente tinha que, de algum jeito, conseguir chegar a dizer que nós também representamos a família, o Estado, as tradições do Brasil. Tudo isso faz parte também do que sempre foi a esquerda. A esquerda não renega esse passado como acertos e erros, né? E a gente, muitas vezes, nós mesmos estamos nos banindo da história. Como uma força que não vai conseguir fazer alguma coisa, se vira alguma coisa errada, né? Enquanto isso, a gente está vendo, até mesmo países da África, que são hoje mais seguros que o Brasil, países da África que estão se desenvolvendo mais rapidamente que o Brasil, inacreditável, assim. E na Ásia, aí a coisa já está muito mais, está 40 anos atrasado em comparação com a Ásia. Mesmo países capitalistas, como Malásia, Indonésia, Singapura, eles tiveram um projeto nacional. Então não precisa só ser um país socialista, como é a China, como é Vietnã, Laos, Coreia, para ter planejamento. A gente também pode ter planejamento, mesmo tendo o capitalismo. É isso que a gente teria que defender, eu creio, assim. A população espera também da esquerda que ela seja capaz de planejar esses recursos no país. Senão, muitas vezes, vai ficar sendo expropriado pelos donos das finanças, né? E a finança não vai produzir nada para ninguém, né? A gente tem que preocupar em industrialização, em produção de conhecimento para a industrialização, virar um país mais forte, ter uma indústria de defesa, poder construir as coisas muito mais rapidamente do que a gente faz, né? Investir em certos tipos de nicho que façam que a educação se prolifere de uma forma mais rápida, em especial em setores como medicina, como engenharia, a gente possa levar mais rapidamente, né? As pessoas muitas vezes votam na direita mais porque a esquerda não consegue apresentar um projeto claro do que por ser de direita. E muitas vezes até afasta essas pessoas que daí têm interesses também nacionalistas e interesses que poderiam compor com um projeto da esquerda, mas que a gente afasta. Eu acho que isso foi o que o López Obrador, assim como outros governos, conseguiram fazer, que foi compor com certos setores para isolar os liberais. Se o governo Lula acredita que o Faria Lima vai impor o projeto para Faria Lima, às vezes a pessoa vai perceber que ela está fazendo o projeto da Faria Lima sem saber. E é isso que a gente tem que tentar desenvolver nesse período que ainda está no governo e que ainda tem condições, tem recursos, criar mais mídias, criar formas de disseminar uma ideia de que a esquerda está ligada com a soberania nacional. E a direita é sempre por dar todas as condições, o Estado, a mão beijada para os interesses externos, é ela que está contra o país. O que também não impede é que a esquerda também ame os símbolos nacionais, ame a bandeira, ame tudo isso, não tem problema, até porque o povo ama também. Então a gente criou uma dicotomia em certas áreas que não há, mercado e Estado, é os dois, costumes e economia, é os dois, não tem uma, a gente criou também dicotomias que não existem na prática, assim.
E valores muito pessoais que a gente, né, a gente deixou, né, de lado achando que isso é ruim, como por exemplo, quando conversamos pela última vez, que você, quando lembra do slogan do Deus, Pátria e Família, né, do Bolsonaro, quais desses itens que não estão dentro da esquerda?
E o Bolsonaro não é conservador, e esses grupos não, que falam que são conservadores são muito mais da farra e de qualquer coisa ligada a qualquer valor anticristão do que eles estão ligados ao valor solidário da religião, né? No começo o PT era Deus, porque estava ligado à teologia da libertação, era família, o Lula é família, e estava ligado também à pátria, contra os entreguistas da ditadura, né? E de repente no vácuo disso veio o Bolsonaro, só porque tem a bandeira, porque tem puxa para esse lado. Ele veio reivindicar o nacionalismo, ao mesmo tempo que vendeu as refinarias, vendeu grande parte da Petrobras, vendeu a Eletrobras, continuou a reforma da Previdência. Aí, né? O povo não teve resultado disso, mas o cara em Nova York, lá, das grandes agências, eles faturaram bilhões nessa brincadeira. As offshores do Paulo Guedes, o dinheiro foi... Se desestruturou a sociedade para que meia dúzia tivesse acesso aos recursos estratégicos do Brasil, que até agora ainda não conseguiram ser revistos, né? Mas que eles fizeram um desmonte. Quem é responsável pelo desemprego? Bem, a Lava Jato, em grande medida, porque destruiu as cadeias produtivas principais do país, que era o setor de construção civil, o setor nuclear, o setor naval e o setor político também. Ao desmembrar esse, né, germe do capitalismo brasileiro ali com grandes, eles conseguiram desmantelar os melhores empregos do país. Então muita gente que era um engenheiro que estava no setor naval, a pessoa virou Uber, né? A pessoa da construção civil, o setor naval, que é hiper importante para o litoral, o setor nuclear, que para a energia também, para a defesa é crucial, foi desmontado. Prenderam o Otto, o almirante Otto, que é um herói nacional. Qualquer país sério seria uma pessoa que seria reconhecida pelo seu trabalho, E aqui foi preso porque ele era o comandante de conseguir ter o Brasil ter soberania nuclear, que é uma necessidade, na verdade, né? Muitas vezes bloqueado por interesses externos, mas que sempre é um... Para nós que temos uma costa gigantesca, se não tiver submarinos nucleares, se não tiver também usinas, tudo isso são soluções que são importantes, né, para o desenvolvimento tecnológico do país. Né?
E, Fernando, uma das coisas que salienta-se muito, sai na mídia vinculante dia sim, dia não, é a respeito dessa briga que o governo federal vem exercendo contra algo que foi criado dentro dessa democracia nova que nós temos, que é essa coisa de Banco Central Autônomo, né? Isso é uma invenção, né, de poderes que querem se apropriar do Estado para colocar como se não fosse uma tarefa do Estado decorrer a respeito sobre a taxa cambial ou sobre esse fluxo de valores que mandam na moeda e nos ajustes de investimentos que o Brasil, que o país vai ter. E aí o Roberto Campos Neto, que é o presidente desse Banco Central agora, ele é essa pessoa que é colocada como alvo destas acusações. Porém, eu tenho um certo medo se depois que ele sair, se não continue o mesmo projeto a respeito do Banco Central. Então, não tratar-se apenas do Roberto Campos Neto, mas sim o modelo utilizado que faz com que, por exemplo, você que está me ouvindo agora, sabe que o Brasil, quando eles avisam que tem lá as reuniões do Copom para baixar a taxa Selic, isso quer dizer que a cada 1% dos juros que são pagos pelo país à dívida pública, são 70 bilhões a cada 1% que está lá. Então é 10,5. A cada 1% disso são 70 bilhões. 70 bilhões que o Brasil deixa de poder investir em política pública. E aí, para amarrar essa corda de uma vez, engessando o governo, existe uma coisa chamada arcabouço fiscal, que vem lá da PEC 95 do Temer, na PEC do teto de gastos, aquilo que faz com que tenha limite. É quando alguém chega para você e fala: uma nação é uma empresa. Mentira, meu amigo. Uma nação não é uma empresa. São coisas bem diferentes e têm resultados e objetivos diferentes. Podem ser semelhantes em muitos aspectos de gestão para certas áreas. Mas o político também não é apenas um gestor, ele é um líder de equipes, ele é um formador de opinião, ele é muito maior do que apenas um gestor, até porque se fosse isso não teríamos eleição, teríamos sim concurso público para escolher quem fosse o presidente da República.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.